Plenário aprova medida provisória dos portos.
E deve discutir ainda hoje urgência para projeto que limita acesso de novos partidos ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV.
CCJ aprova projeto que dá mais autonomia aos delegados na investigação criminal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A MP 595, que estabelece um novo marco regulatório para o setor portuário, foi aprovado hoje pela comissão mista encarregada de examinar a matéria. Mais informações na reportagem de Celso Cavalcante.
A MP define novas regras para o funcionamento dos portos públicos e privados no país. O objetivo é reduzir o chamado custo Brasil, tornando mais eficiente o fluxo de mercadorias e garantindo mais competitividade aos produtos nacionais. As mudanças abrangem as normas de concessão e exploração de terminais, a contratação de trabalhadores, entre outros pontos. O relator da matéria, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que é o líder do governo no Senado, destacou aspectos que ele considera fundamentais na medida provisória.
Elimina as restrições à movimentação de cargas de terceiro nos terminais de uso privativo. Adicionalmente, desburocratiza a administração do porto público.
Durante a análise na comissão mista, os parlamentares fizeram modificações no texto original editado pelo governo. O senador Eduardo Braga salientou que o executivo concordou com a maior parte dessas emendas.
A essência do projeto de lei de convenção apresentado no relatório, sim, tem entendimento em torno de 90% a 95% de não veto.
A MP 595 será agora analisada separadamente pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje projeto que dá mais autonomia e independência aos delegados na investigação criminal.
O relator da matéria garantiu que o texto não prejudica a atuação do Ministério Público na apuração de crimes e na fiscalização de abusos policiais. A reportagem é de Jorge Gardim.
O projeto cria regras para a atuação dos delegados nas investigações criminais. Entre outros pontos, o texto determina que os delegados devem conduzir os inquéritos policiais com indiciamento dos envolvidos e a requisição de perícia, informações e documentos que interessam à apuração do crime. O projeto ainda reserva o cargo aos bacharéis de direito e garante à categoria o mesmo tratamento dado aos juízes, defensores públicos, promotores, procuradores e advogados. O relator da matéria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, justificou que a iniciativa busca dar mais autonomia e independência aos delegados. No entanto, o assunto dividiu a opinião dos senadores. Alguns temem a possibilidade de o texto limitar a atribuição do Ministério Público na investigação criminal e na fiscalização e apuração de eventuais crimes e abusos policiais. Humberto Costa garantiu que a proposta não interfere na atuação do Ministério Público.
Aqui nós não estamos tratando de limitação do poder de investigação do Ministério Público. Trata única e exclusivamente das investigações conduzidas e produzidas pelo delegado de polícia, que devem ser técnicas e imparciais, protegendo-se os direitos individuais dos cidadãos.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. Assim, se não houver um pedido para que seja votada no plenário do Senado, poderá seguir para a sanção presidencial.
O senador Wilder Moraes, do Democratas, afirmou que a proposta de unificação do ICMS nas transações interestaduais é um desastre para Goiás e para o desenvolvimento regional do país.
Ele disse que alguns estudos revelam que essa unificação vai resultar na perda de 2 milhões de empregos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Wilder Moraes alega ainda que a unificação do ICMS vai retirar dos estados dessas regiões o direito de usar incentivos fiscais para atrair empresas e melhorar a economia local.
Novamente bato na tecla. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Espírito Santo não tem infraestrutura, logística, matéria-prima, mão de obra qualificada, capaz de atrair empresas. Somente os incentivos fiscais podem tornar esses estados competitivos. O governo promete criar um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo é necessário, mas ele não pode representar o fim dos incentivos fiscais.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu que o investimento em saúde seja de 10% do PIB.
O senador lembrou que a destinação orçamentária para o setor é baixa, algo em torno de 4% do PIB aplicado no SUS, o Sistema Único de Saúde. A Organização Mundial de Saúde considera razoável pelo menos o índice de 8% do PIB.
A luta pelo acesso à saúde está acima de qualquer interesse partidário ou eleitoral. E a responsabilidade pelos avanços não está restrita à ação do governo federal. Que esse parlamento possa contribuir com essa causa, que é de todos os brasileiros, buscando alcançarmos um investimento compulsório de pelo menos 10% do PIB por parte do governo federal.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comemorou a aprovação pelo Senado da proposta que obriga o Serviço Público de Saúde a adotar um protocolo de avaliação de riscos psíquicos em crianças.
Segundo a senadora, isso será um grande avanço no diagnóstico e tratamento de doenças mentais. Por isso, Ângela Portela espera que os deputados também aprovem o projeto.
Aplicado nos primeiros meses de vida das crianças, em consulta pediátrica de rotina, o protocolo significará um avanço no diagnóstico e no tratamento das doenças mentais. Sabe-se que quanto mais cedo for iniciado o tratamento, mais possibilidade de cura ele oferece.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, elogiou as medidas de estímulo aos produtores de álcool combustível, anunciadas hoje pelo governo federal.
Ele destacou duas dessas ações e disse que elas vão ajudar o setor do etanol, que enfrenta dificuldades neste momento.
Traz a elevação ou retorno, né, de 20 para 25% da mistura do etanol à gasolina. Isso já traz um aumento de produtividade ou de necessidade, um aumento de demanda no Brasil. E zerar a alíquota de PIS/COFINS, isso vai trazer uma desoneração, uma economia para o setor em torno de 1,3 bilhão de reais.
E a votação em regime de urgência de projeto que inibe a atuação de novos partidos está causando divisão em plenário.
A discussão do assunto deve ser retomada ainda nesta noite. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros. Boa noite, Nilo.
Boa noite, Rita. A polêmica começou pouco antes da ordem do dia, que é o momento de votações em plenário. Aliados do governo reuniram as assinaturas de líderes que representam 2/3 do Senado e pediram a leitura de requerimento para votar em regime de urgência o projeto que limita o acesso de novas legendas ao fundo partidário e ao tempo de propaganda em rádio e TV. Vários senadores, como Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, classificaram o projeto como casuístico. Outros, como Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, formularam questões de ordem para evitar a votação urgente de uma matéria que até ontem ainda estava na Câmara. Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acusou o governo de tentar enfraquecer possíveis novas candidaturas à presidência da República em 2014 e desafiou os aliados do Planalto a apoiarem emenda para que as novas regras passem a valer somente em 2015.
Aprovemos a tese para que vigore depois das eleições. Estaríamos destruindo o casuísmo, estaríamos destruindo o oportunismo. A proposta é oportunista, é casuística, por isso exige essa celeridade.
Já Humberto Costa, do PT pernambucano, negou a tentativa de impedir a criação de novos partidos e defendeu que a proposta seja aprovada e passe a valer imediatamente para evitar o inchaço de legendas no país.
O que nós estamos discutindo aqui é se uma nova agremiação deve ser criada à custa da fidelidade partidária. Hoje no Brasil nós temos 31 partidos criados e mais 39 em formação. Eu pergunto, existem nesse país 70 ideologias diferentes que justifiquem a existência de 70 partidos políticos?
O requerimento de urgência, que queima etapas na análise do projeto, acabou sendo lido e deve ser votado ainda na noite de hoje. Mas a votação do mérito do projeto só pode acontecer a partir da próxima semana. Nilo Bairros, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.